O ingresso em uma universidade pública é um sonho comum para uma grande parcela dos brasileiros. Todos os anos, milhões de estudantes de todo o país aplicam para vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio com o objetivo de conquistar a tão desejada vaga no curso escolhido. Apesar da concorrência e da alta procura, alguns alunos acabam deixando a graduação antes de se formarem, caracterizando a chamada evasão universitária. Se conseguir uma vaga é, na maioria das vezes, um caminho árduo, o que faria o estudante desistir do sonho depois de já ter superado as longas provas de seleção? A pedagoga Eliane Felisbino, doutora pela Universidade Federal do Paraná, com uma tese que estuda a evasão na instituição, explica que o fenômeno se dá por causas variadas e complexas.
A gente fala que a evasão ela tem causa multifatorial, ou seja, um conjunto de fatores impactam na evasão. Essas causas podem ser, por exemplo, de ordem econômica, um estudante que não tem condições de permanecer em Curitiba para estudar e ele vem de fora. Essas questões podem ser de ordem acadêmica, pedagógica, o estudante teve muita dificuldade em aprender o conteúdo. Essa questão pode ser de ordem cultural. Então, fazendo o cruzamento de variáveis das respostas desses estudantes, percebeu-se que muitos fatores impactam, né? Mas um fator que é primário, digamos assim, é a questão de ordem acadêmica. Então, percebeu-se que o estudante, tendo bom rendimento, conhecendo a matéria, tendo boas notas, né, tendo um bom IRA, dificilmente ele vai evadir.
Eliane desenvolveu a pesquisa intitulada Infelizmente a Federal Não É Para Todos, com base em um questionário enviado a alunos que deixaram o UFPR sem se formar entre os anos de 1984 e 2020. Com as respostas, a pedagoga montou perfis dos estudantes que, além de integrarem a tese, foram transformados em um livro que leva o mesmo nome, lançado no início deste mês de novembro.
Uma das questões abertas perguntava o que a universidade poderia ter feito para que você permanecesse. E 917 estudantes responderam. Então, a partir destas respostas, eu organizei essas sugestões na tese e no livro. Então, para o perfil, o estudante trabalhador, ele aponta algumas sugestões para que ele permanecesse. Entre elas está cursos noturnos. Quando o curso é diurno, evitar janelas, que um curso seja apertado, por exemplo, das 7 às 9 e depois das 13 às 15, porque ele não consegue trabalhar. Entender que a realidade do estudante que trabalha é diferente do estudante que só estuda. É um fenômeno muito complexo, mas os resultados podem ajudar sim, porque um diagnóstico da evasão já auxilia a gente a compreender melhor, ainda mais a partir dessa perspectiva que foi escolhida de ouvir quem evadiu.
Segundo a pesquisadora, também por sua complexidade, a evasão não pode ser tratada como um problema de face única e precisa ser estudada em recortes mais específicos para ser melhor entendida.
O que eu tenho percebido também com os estudos é que é necessário um estudo local em cada setor. Então, hoje, por exemplo, né, eu falo a partir de uma amostra de respondentes. A partir dessa amostra de respondentes, evade mais homem do que mulher, uma questão de gênero, né? Mas, de repente, em tal setor da educação, evada mais mulheres do que homens. Então, a gente tem que olhar também localmente e a gente tem que olhar cada perfil, o que cada perfil apresenta. Então, eu dei um exemplo do estudante trabalhador, mas nós temos o estudante com deficiência, nós temos o estudante que vem de escola pública. Então, tudo isso a gente tem que olhar fatiando realmente para entender melhor cada aspecto. Então, tem um estudo geral, um diagnóstico geral, mas depois a gente tem que olhar localmente para cada setor e dentro de cada setor, cada perfil específico de acordo com aquela realidade local.
Reportagem e produção, Gustavo Begueto Dias. Supervisão, Maíra Gioia. Uma parceria Agência Escola UFPR e AERP.